certeza.
Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Fala, minha excelência, meu ouvinte, meu espectador. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos entrando no ar exatamente agora, na Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV, com mais um 3 em 1, programa que debate, opina e analisa as principais notícias políticas do dia de hoje. E hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020, semana começando, e a gente está aqui preparado, ao vivo, tanto no rádio, quanto no YouTube, no Facebook e no Twitter, para te trazer as melhores análises e opiniões sobre os principais fatos políticos aí desse comecinho de semana. E deixa eu começar dando aquele boa tarde aos comentaristas que fazem esse programa junto comigo. Eu vou começar dando boa tarde especial a ele, que está substituindo o Constantino hoje como comentarista convidado nas férias do nosso Constantino, Luiz Carlos Azedo. Fala, Azedo, beleza?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Josias. Uma honra estar aqui com vocês.
Valeu, Azedo, sempre aqui com a gente. Fala, Thaís Oyama. Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Bem-vindo novamente, Azedo. Um prazer estar com você. Boa tarde, Josias e audiência.
Josias de Souza, boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, a Thaís. Privilégio ter o Azedo aqui novamente. Vamos em frente. Boa tarde, em especial à nossa audiência. Vamos lá.
Vamos nessa então, vamos aos destaques do 3 em 1 de hoje. Ministro da Economia, Paulo Guedes, e presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se encontram hoje para tentar reconciliação. Fora da agenda, presidente Jair Bolsonaro se reúne com Dias Toffoli, Davi Alcolumbre e com o indicado ao Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o decano e ministro Celso de Mello pediu a inclusão na pauta do plenário do caso que avaliará se Jair Bolsonaro prestará depoimento de forma presencial ou por escrito no âmbito do inquérito que apura se ele tentou interferir politicamente ou não na Polícia Federal. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos, como em todos os dias, que você participe aqui do nosso programa. E hoje, respondendo à pergunta desta segunda-feira, o que você achou do encontro entre Jair Bolsonaro, Dias Toffoli, Davi Alcolumbre e Cássio Nunes, hein? Qual que é a sua opinião sobre isso? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Pan, 11 9 31 17 0620. Repetindo aqui, 11 9 31 17 0620. E lembrando vocês que estão por aí tweetando, querendo participar também do programa, é muito fácil, basta utilizar a hashtag 3 em 1 e comentar todos os assuntos que a gente vai discutir e debater na tarde de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, gente. 5 horas e 3 minutos, o 3 em 1 tá no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, porque após inúmeras divergências, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se encontraram hoje para tentar uma reconciliação. O encontro será um jantar na casa do ministro do TCU, Bruno Dantas, relator das matérias referentes a Guedes e interlocutor de Maia, que também está na tentativa de aproximar o ministro e o deputado. A conversa de Maia e Guedes vai tentar destravar a agenda legislativa da economia brasileira. A expectativa de Maia é viabilizar a reforma tributária. O presidente da Câmara disse que o ministro impediu essa proposta ao nunca mandar a nova CPMF para o Congresso Nacional. Devem participar do jantar também os senadores Renan Calheiros, Cátia Abreu e o líder do governo no Senado, Fernando Coelho. Durante um café da manhã, hoje o presidente Jair Bolsonaro pediu a aliados e ministros para focarem nas convergências e diminuírem as diferenças. De acordo com assessores palacianos, Bolsonaro vai atuar como bombeiro para acabar com as disputas internas e cessar desentendimentos entre ministros e o Congresso Nacional. O encontro de hoje cedo contou com a participação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o relator da PEC emergencial, senador Márcio Bittar. Vou começar ouvindo você, Luiz Carlos Azedo. A palavra é sua.
Eu acho que nós estamos vivendo aí um momento novo, né, no governo Bolsonaro. Tem dois aspectos, né? Um aspecto muito positivo é o fato de que ele optou pela política. Ele saiu daquela linha de confrontação com os demais poderes, que colocava em risco a democracia, a institucionalidade da República. Isso é positivo, né? Agora, isso não quer dizer também que, pelo simples fato de ele estar fazendo política, as pessoas devam concordar com a forma como ele está fazendo isso ou com os objetivos que ele tem. Mas o fato é que ele está tentando estabelecer relações com o Congresso que sejam produtivas do ponto de vista dos interesses do governo. No caso dele, o principal interesse é aprovar a renda cidadã e encontrar um caminho para financiar essa política de transferência de renda sem colocar em risco a sua responsabilidade fiscal. Ele sabe que ele não pode atravessar o teto, precisaria de um jeitinho aí para fazer alguma coisa parecida com isso. Então, ele está tentando estabilizar essa relação com o Congresso, e o confronto do Rodrigo Maia com o Guedes e vice-versa, né? Esses confrontos, eles perturbam, né? Curioso é que o Rodrigo Maia tem muito mais proximidade do Guedes, do ponto de vista da política econômica, do que das propostas que estão sendo defendidas pelo Rogério Marinho e pelo Márcio Bittar, do ponto de vista da identidade dele com relação à política econômica, né? O Rodrigo Maia é um político liberal e ele tem posições de princípio que até agora ele tem sustentado, tipo não permitir aumento de impostos, né? Tem certas questões que envolvem a política econômica em que ele tem projetos em tramitação no Congresso que ele defende, como é o caso, por exemplo, do projeto de reforma tributária. Ele também tem lá as suas posições com relação à reforma administrativa, porque o lobby das corporações incide principalmente sobre ele, né, e sobre a Câmara. E essas contradições são naturais na política. O que não é natural é não saber lidar com a divergência, lidar com a negociação. E isso um pouco é fruto da inexperiência do Guedes como um ser político. Ele era um tecnocrata que foi para o governo com muito poder e que agora está tendo que fazer política, está tendo que aprender a fazer política.
Muito bem. Thaís Oyama.
É verdade, Paulo, que o que o Azedo falou, é verdade, tem muito mais em comum entre o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes do que, por exemplo, entre o Paulo Guedes e o Rogério Marinho, né? Pelo menos do ponto de vista da doutrina econômica. Guedes e Maia são liberais, então deveriam se dar melhor. E até já se deram, né? Num tempo que hoje parece muito distante, mas que foi bem aqui no ano passado, eles se deram muito bem. ou razoavelmente bem na reforma da Previdência, por exemplo. Né? Quem não se dava bem naquela época, aliás, se deu muito mal, criou uma crise danada com o Rodrigo Maia, era o presidente Bolsonaro. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou mesmo a funcionar como um algodão entre cristais na relação entre os dois, o presidente Bolsonaro e o Rodrigo Maia. E também o Rogério Marinho, que agora está aí às turras com o ministro Paulo Guedes, também ajudou muito, estava todo mundo muito harmônico. O Rogério Marinho foi fundamental para azeitar a condução política da reforma da Previdência no Congresso. O Guedes foi grato a ele por isso. Aliás, o Guedes foi muito grato também ao presidente Rodrigo Maia, porque quando tudo terminou, estava todo mundo feliz. E o ministro Paulo Guedes foi lá agradecer publicamente ao Rodrigo Maia, disse que ele fez um excelente trabalho. Bom, então estava tudo nesse estado. Até que tudo degringolou neste ano, né? Primeiro porque em casa que falta pão, como diz o ditado, todo mundo briga. E daí tem outras coisas também. Por exemplo, o fato de que, como citou o Azedo, tem essa inexperiência política do Paulo Guedes, mas tem também o fato de que tanto o Guedes quanto o Maia, eles, em certa medida, disputam o mesmo espaço político. Aí os dois querem ser os interlocutores confiáveis do empresariado, por exemplo, né? Então, essa é uma outra questão. Outras questões são mais pontuais, por exemplo, as questões da reforma tributária e a CPMF, que veio dividir de vez lá a relação entre eles. Aí começou a troca de acusações, que todo mundo sabe, foi a semana inteira um xingamento para lá, um xingamento para cá, e o Rodrigo Maia chegou a dizer que o ministro Paulo Guedes estava desequilibrado. Bom, aí da parte do governo, isso na relação legislativo-executivo, né? Mas lá dentro do governo, só no executivo também, nada melhora, né? Tem essa briga aí que também ficou pública entre o ministro Rogério Marinho e o ministro Paulo Guedes. Os dois também trocaram muitos xingamentos e tudo. E o presidente Bolsonaro, ele ora dá força para um, ora dá força para outro e acaba jogando o ministro contra o outro. O que parece assim, é uma orquestra ruim, né, em que cada membro da orquestra quer tocar o seu instrumento mais alto e tudo acaba desafinando. E o maestro, que devia ser o presidente Bolsonaro, dá uma de louco às vezes, manda parar tudo, não se fala mais, por exemplo, em Renda Cidadã, está proibido, depois volta atrás, manda voltar a tocar o projeto, começa a quebrar o instrumento. Então, é assim, uma orquestra desafinada e um maestro que não sabe o que quer, porque grande parte dessas brigas poderia ser evitada se o presidente Bolsonaro fizesse o que é dever dele, que é decidir e arbitrar. E ele está fazendo isso porque ele quer fazer um omelete sem quebrar os ovos, pelo menos no caso da Renda Cidadã.
Você, Josias.
A impressão que se tem é que o governo está tonto. E essa tontura provoca um fenômeno que costuma ser letal para qualquer governo, que é o imobilismo. O governo está girando em círculos. No momento, todos os gabinetes aqui de Brasília, eles gastam mais tempo e energia brigando do que enfrentando os problemas. E briga-se pela briga. São brigas que não levam a lugar nenhum. Durante a semana passada, estava em cartaz o pugilato verbal entre o Paulo Guedes e o Rodrigo Maia. No final de semana, o Paulo Guedes já estava trocando farpas com o Rogério Marinho. E a coisa vai ficando monótona, porque esses contendores, eles não se poupam insultos e depois simulam as pazes de forma desconcertante e volta a rodar a esmo até a próxima briga. A distância entre a retórica sempre muito encrespada e a formalização de um rompimento impõe a essas desavenças uma certa ponderabilidade cômica até. O ministro da Economia e os seus rivais, seja o colega do desenvolvimento regional, seja o presidente da Câmara, eles ficam numa posição muito parecida com a de adolescentes que ameaçam quebrar a cara uns dos outros, mas eles demoram tanto para levantar da cadeira que comprometem a seriedade da cena. E essas brigas internas, elas costumam acontecer em qualquer governo, mas quando elas acontecem, cabe ao presidente de plantão, presidente da República, que está ao volante, definir qual é o itinerário que ele deseja impor à sua administração. O problema é que o Bolsonaro fez uma opção preferencial pela ambiguidade. Ele diz que a palavra final na economia continua sendo de Paulo Guedes, mas flerta abertamente com o populismo eleitoral, que afasta o governo da agenda liberal do ministro. O presidente decidiu transformar o Bolsa Família em Bolsa Reeleição. Ele juntou a fome do pedaço mais pobre da sociedade com a sua vontade de jantar a oposição em 2022. Aí jura que vai vitaminar esse programa social sem furar o teto de gastos. Só se diz isso. Mas ele não define que cortes ele vai fazer no orçamento. Aí todo mundo enxerga os malefícios dessa indefinição. A inquietação do mercado financeiro eleva o custo do financiamento da dívida pública, a instabilidade desestimula os investimentos, isso retarda a recuperação de uma crise que mantém no olho da rua mais de 13 milhões de desempregados. Então, embora ninguém ignore o óbvio, essa patologia do ringue, da briga pela briga, ela influi no metabolismo do poder. O mundo em volta deixa de ter importância. As pessoas ficam brigando, não resolvem os problemas e o mundo olha meio estupefato, porque os problemas estão lá e o governo se abstém de enfrentá-los, fica brigando consigo mesmo.
Muito bem, vamos girar a pauta aqui no 3 em 1. Outro encontro, gente, também gerou muitas repercussões aí. Na noite do último sábado, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o indicado ao STF, Cássio Nunes Marques. A pizzada aconteceu na casa de Toffoli, em Brasília, onde os participantes também assistiram ao jogo do Palmeiras. Em nenhuma agenda oficial constava o compromisso. Ainda não há data marcada para a sabatina de Marques na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. No entanto, a presidente do colegiado, a senadora Simone Tebet, informou que a sabatina só vai ocorrer após a saída de Celso de Mello do cargo. Thaís Oyama, seus comentários aí sobre a pizzada.
Pizzada, né? Pois é, Paulo, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele sempre age por essa lógica, a lógica do compadrio, né? Ele já mostrou isso várias vezes. Eu lembro aqui só de dois episódios, por exemplo, naquele episódio famoso do delegado Ramagem, que é amigo dele, dos filhos dele, e ele queria indicar para a direção-geral da Polícia Federal. Aí não deixaram e ele ficou indignado, ele não entendeu por que não, né? Ele chegou a dizer lá numa discussão pela internet que se ele não vai nomear um amigo dele, ele vai nomear um amigo de quem? Né? Essa é a lógica presidencial. Teve também a escolha do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que ele não viu necessidade de escolher por meio da lista tríplice, que é o que ocorria até agora, e foi lá se socorrer com a indicação de um grande amigo dele, que é o deputado Alberto Fraga, porque dessa forma ele acreditava que poderia confiar no procurador Augusto Aras como alguém alinhado com ele. E ele não se decepcionou até agora, né? O procurador Augusto Aras tem dado decisões que têm agradado o presidente Bolsonaro, e ele até agradeceu publicamente, disse que o Augusto Aras está fazendo um trabalho excepcional. Aí ontem o presidente constrangeu, eu imagino que tenha constrangido ao menos, né, o indicado dele, dizendo que também, de novo, num bate-boca na internet, porque ele passou o fim de semana brigando lá com os apoiadores dele que criticaram a indicação do desembargador Cássio Marques para o STF. Daí, um desses apoiadores dizia que o Cássio Marques tinha inclinações petistas e ele rebateu dizendo que não, que ele estava 100% alinhado com ele. E daí, chegou a dizer que o desembargador iria votar, era a favor das armas, da ampliação do uso de armas, que era a favor da política econômica do governo e chegou, inclusive, a adiantar o voto do provável futuro ministro na questão da descriminalização do aborto. Ou seja, expôs o ministro num grau que eu suponho que nem mesmo o ministro esteja preparado para isso. Estava preparado, né? E daí só faltou, por exemplo, dizer ou adiantar os votos que o ministro daria ou dará nos casos que envolvem o próprio presidente Bolsonaro e o seu filho Flávio Bolsonaro. Mas a esse ponto não chegou o presidente. De qualquer maneira, o presidente Bolsonaro, ele deve ter achado muito normal esse convescote, essa pizzada, como você falou ontem à noite, porque é assim que ele encara a República, né, e a convivência democrática. Para ele é assim, ele não enxerga ou não entende ou talvez não concorde com a independência dos poderes, o fato de os representantes dos poderes terem autonomia e garantia de isenção nas suas posições, e quando ele nomeia um ministro ou um procurador, ele não quer simplesmente um ministro ou um procurador, ele quer um compadre. E eu queria dizer também que, na minha opinião, o futuro provável ministro do STF, o Cássio Marques, largou muito mal ao aceitar com o convite para essa pizzada.
Você, Josias?
Até outro dia, o presidente Bolsonaro participava de manifestações em que bolsonaristas pediam o fechamento do Supremo. Nessa fase, o Bolsonaro queria jantar a Suprema Corte. Agora, o Bolsonaro janta com o Gilmar Mendes e com o Dias Toffoli. Assim que ele escolheu o Cássio Mendes para a vaga no Supremo, ele levou o desembargador para a casa do Gilmar Mendes. E ali ele obteve o aval do anfitrião e de outros dois personagens que estavam ali convidados também, que era o Dias Toffoli e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Aí no final de semana, uma visita à casa do Dias Toffoli levou os bolsonaristas revoltados a pendurarem no Twitter a hashtag Bolsonaro traidor. Para os bolsonaristas, está acontecendo uma revolução, porque aquele presidente que queria jantar o Supremo agora janta com os ministros que deveriam ser jantados segundo a superstição do bolsonarismo. Aí o Toffoli diz, foi uma confraternização, e nesse encontro estavam lá de novo o Alcolumbre, além do Bolsonaro, né, o Alcolumbre, e o quase-ministro do Supremo, Cássio Marques, assistiram à vitória de 2-1 do Palmeiras sobre o Ceará e, por ironia, essa confraternização terminou em pizza. O Bolsonaro está transformando a substituição do Celso de Mello num processo de avacalhação do modelo de escolha de ministro do Supremo. A indicação do Cássio Marques ocorre num ambiente basicamente doméstico. Ela começou no Alvorada, que é o Palácio Residencial, onde os goles de tubaína valem mais do que os títulos de um currículo, passou pelas casas do Gilmar e do Toffoli, onde tudo que é institucional é sorvido com gelo. Então, em resposta aos bolsonaristas que passaram a fustigá-lo nas redes sociais, o Bolsonaro defendeu sentenças desse Cássio Marques, sentenças que, noutros tempos, levaria o presidente a considerar o desembargador um comunista. Jamais conversaria com um personagem que beneficiou num voto o Cesare Battisti, que o Bolsonaro chama de terrorista e que não admite que um magistrado contemporize com a hipótese de manter o Cesare Battisti no Brasil. E lá estava, quando o caso ainda estava na segunda instância, o Cássio votou favoravelmente ao Battisti. Aí o Bolsonaro anotou no Facebook uma observação que vale como uma espécie de marca de zorro na testa do futuro ministro. O presidente escreveu, ele está 100% alinhado comigo, por isso essa ferrenha campanha para desconstruí-lo. O Bolsonaro esqueceu de maneirar. E nesse contexto é muito difícil saber o que é mais deletério, o que é mais prejudicial, se é um presidente que trata um indicado para o Supremo como um futuro prestador de serviços ou os ministros do Supremo que avalizam essa avacalhação, participando dela ou silenciando, que também estão lá. O Toffoli e o Gilmar participam, mas os outros 9 ministros do Supremo, 8, né, porque o Cássio não entra nisso, eles participam pelo silêncio. Eles silenciam diante da avacalhação. É tudo muito rebaixado, é um processo muito rebaixado.
Vai lá, Zedo.
Olha, eu acho que houve uma, vamos dizer assim, uma espécie de pacto, uma articulação política aí entre uma ala do Supremo, que é a chamada ala garantista, liderada pelo Toffoli e pelo Gilmar Mendes, e o Bolsonaro, com o objetivo de mudar a orientação do Supremo Tribunal Federal em relação à Lava Jato. E essa mudança ela é profunda, ela não é uma mudança superficial, não, porque já houve alteração na composição das turmas do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, na segunda turma, a primeira turma, que era apelidada pelos advogados de Câmara de Gás, era formada pelos ministros, né? Marco Aurélio, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Rosa Weber. Agora a presidente é a Rosa Weber. Com a saída do Luiz Fux para a presidência do Supremo, o Dias Toffoli foi para a primeira turma e mudou a composição da primeira turma. Hoje a maioria, pode-se dizer que é uma maioria garantista, formada pelo Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes e o Marco Aurélio. Na segunda turma, o Celso de Mello era garantista, mas ele era muito independente. Mas, de qualquer maneira, muitas vezes o Fachin ficava completamente isolado, em minoria. Com a saída do Celso de Mello, provavelmente o Cássio Marques irá para essa turma. A não ser que um ministro mais antigo peça precedência para mudar de turma. Mas, em princípio, vai o Cássio Marques para essa turma. Aí se mantém uma maioria ali garantista, porque participam da turma o Gilmar Mendes, que é o presidente, o Ricardo Lewandowski, a Carmen Lúcia, o Fachin e agora o Cássio Marques. E essa turma que está com os processos da Lava Jato e os processos do Flávio Bolsonaro. As opiniões do Gilmar Mendes, todo mundo conhece, né? Ele é um ministro muito transparente nos seus pontos de vista, as suas restrições, as suas críticas à Lava Jato são conhecidas. Assim como a posição do Aras, do Augusto Aras, que é o novo procurador-geral da República, indicado pelo Bolsonaro fora da lista tríplice. Então, na verdade, quer dizer, o Bolsonaro movimentou peças no tabuleiro do Supremo, em que ele não tem lá um ministro terrivelmente evangélico, como ele gostaria inicialmente, nem uma pessoa extremamente próxima a ele, como é o caso, por exemplo, do Jorge Oliveira, que ele está indicando para o Tribunal de Contas da União, que é o atual secretário-geral, né, da presidência, mas que é filho de um grande amigo dele, foi assessor dele quando era deputado. O ministro Cássio Marques não tem esse perfil, mas ele tem um perfil político, ideológico, conservador e garantista do ponto de vista do direito, que é o que pleiteavam os advogados. Não é à toa que o Cacai está elogiando a escolha, que o presidente da Ordem dos Advogados também, que o mundo da advocacia tá feliz da vida com a escolha feita pelo Bolsonaro. E se nós levarmos em conta que houve um desanuviamento do impasse político que chegou a se estabelecer entre o Bolsonaro e o Supremo, a gente pode dizer que isso também foi uma coisa de mão dupla. Não é o Bolsonaro manipulando o Supremo. É um acordo que está sendo feito por esses ministros garantistas do Supremo com o Bolsonaro, em função do fato de que o Bolsonaro, na questão do Flávio Bolsonaro, ficou um pouco meio de refém ali, né? E isso tudo é muito subjetivo, né? Nenhum ministro vai dizer que está acontecendo isso. Mas a minha interpretação, como observador da política aqui em Brasília, é de que houve um rearranjo no chamado poder instalado, que vai, de certa maneira, balizar o futuro da relação do Supremo com o Bolsonaro e o futuro da Lava Jato.
Thaís pedindo a palavra.
Eu só queria dizer que, ao contrário do que o presidente Bolsonaro fala, o desembargador Cássio Marx apoiou, sim, a ideia da extradição do Cesare Battisti, quando, lá no início, a discussão passou pelo TRF. Depois, quando ela voltou para o TRF, já não se tratava de discutir o mérito. Eles discutiram, como disse o presidente, uma questão processual. Mas ele só não votou novamente a favor porque a questão da extradição, lá no fim, já não estava nas mãos do TRF. E aí eu queria só fazer uma observação, discordar do Josias, porque ele disse que o Bolsonaro classifica o Cesare Battisti como terrorista, mas terrorista é o que de fato ele é. Tanto assim que recentemente o Cesare Battisti confessou lá na Itália, já onde ele está, os assassinatos que ele cometeu e que ele aqui no Brasil sempre negou.
Josias pedindo...
Não, eu concordo plenamente com esse raciocínio da Thaís. Também eu considero o Cesare Battisti um terrorista, não tenho nenhuma dúvida disso. Acho que isso está muito claro, já estava na época em que o Supremo o manteve no Brasil. Aliás, o Supremo delegou ao governo petista a decisão de manter ou não, e o governo decidiu que ele deveria ficar no Brasil. Ali, naquela época, já estava claro que ele era um terrorista. Eu apenas realcei que o Bolsonaro entra em contradição, porque ele, tendo tratado sempre este personagem como um terrorista, ele agora tenta justificar o que ele considerava até bem pouco injustificável, mas não longe de mim deixar de considerar o Cesare Battisti como um terrorista. E apenas para fazer uma observação em relação ao que o Azedo falou, esses acordos em Brasília, eles existem, mas eles costumam ser tácitos, né? Ninguém senta na mesa e fala, olha, vamos acertar aqui, eu defendo os meus, você defende os seus, e vamos fazer um acordo. Mas, obviamente, essas reuniões, elas antecipam conciliações que estão no ar. E o presidente Bolsonaro, ele muda de posição, porque hoje há muitos processos e inquéritos em curso envolvendo ele próprio, Bolsonaro, a sua família, os seus aliados do Centrão, e também os aliados aí das redes sociais estão lá respondendo a processo no Supremo. Então, o presidente, que já dispõe de um ministro da Justiça que atua como advogado do bolsonarismo, inclusive nos autos, que já conta com um procurador-geral sem vocação para procurar, ele age para reforçar nos tribunais superiores a presença de togas com disposição para retardar processos inconvenientes e produzir sentenças que sejam convenientes. Evidentemente, se ele produz sentenças que o beneficiem, essas sentenças vão também beneficiar os aliados dele, do Centrão, gente que está interessada em abafar investigações e não em dar curso a elas. Mas esses acordos são tácitos, não declarados.
Muito bem, são 5 horas e 31 minutos. A gente vai dar aquela primeira pausa, primeiro intervalo comercial aqui do 3 em 1 e daqui a pouco a gente está de volta.
3 em 1.
O agronegócio brasileiro tem o que comemorar em 2020. Sabia que o Brasil voltou a ser o maior produtor de soja do mundo? E a expectativa é crescer ainda mais. Te mostro agora.
Tá explicado.
Quase 125 milhões de toneladas de soja. A produção do grão, que é o principal produto brasileiro de exportação, cresceu mais uma vez este ano e foi além. Nesta temporada de 2019-2020, o Brasil voltou a ser o maior produtor mundial do grão, superando o seu principal concorrente, os Estados Unidos. Os dois países têm disputado ano a ano a liderança do ranking, né, como o maior produtor mundial de soja. Na safra 2017-2018, o Brasil já havia ficado em primeiro lugar com uma produção de 123,2 milhões de toneladas. Mas na temporada seguinte, a produção dos norte-americanos voltou a ser a maior do mundo. Agora, na safra atual, os brasileiros voltaram ao topo com uma produção 30% maior que os Estados Unidos, que enfrentaram problemas climáticos. E a expectativa para a safra 2020-2021 é que o país continue liderando com uma produção estimada em 133 milhões de toneladas do grão. para o futuro, o prognóstico é ainda mais positivo. A Associação Brasileira dos Produtores de Soja prevê para 2029 um aumento de 32% na produção, 22% no consumo e 41% nas exportações. E o presidente da AproSoja, Bartolomeu Braz, explica como os produtores pretendem alcançar esses números.
O nosso compromisso futuro, né, segundo a FAO, é de abastecer, né, metade do crescimento populacional até 2050. Isso se fala em mais de 1 bilhão de pessoas. E o Brasil tem áreas hoje com pastagens degradadas que nós vamos transformar em integração agricultura e pecuária, fazendo assim um dos países mais sustentáveis do mundo e trazendo aí a nossa balança comercial como a principal do mundo na commodities agrícolas.
Hoje a China é o maior importador de soja brasileira. Mais de 70% das nossas exportações do grão tem como destino o país asiático. E os chineses compram muito porque a produção deles atende cerca de 20% da demanda interna. Tanto na China como no Brasil, a maior parte do grão é utilizada para a produção de ração animal. Aqui no país, a soja também é usada na fabricação de óleo, biodiesel e outros produtos voltados para a alimentação humana. Está explicado? Até a próxima.
Três em um.
Estamos de volta aqui com 3 em 1, 5 horas e 34, daqui a 10 segundos, 5 horas e 35 minutos da tarde. E olha, gente, o decano e ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, pediu a inclusão na pauta de julgamentos do plenário da corte, o caso que avaliará se Jair Bolsonaro irá prestar depoimento de forma presencial ou por escrito no âmbito do inquérito em que apura se ele tentou interferir politicamente na Polícia Federal. A data do julgamento ainda será definida pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux. A expectativa é que o caso seja julgado nas sessões da corte previstas para esta terça ou quinta-feira, uma vez que Celso de Mello se aposenta no próximo dia 13. Celso de Mello é o relator do inquérito e retirou o processo de julgamento no plenário virtual, quando não há debates e os ministros apenas colocam seus votos no sistema. A decisão de analisar o recurso no plenário virtual foi do ministro Marco Aurélio Mello, que atuou na relatoria do caso durante a licença médica do colega. No recurso, a AGU pede que Bolsonaro seja autorizado a prestar esclarecimentos por escrito. A ordem de Celso é para que o depoimento seja presencial. Josias de Souza, você começa essa rodada.
Ao pedir ao Luiz Fux que marque para essa semana o julgamento do recurso, que vai definir o formato do depoimento do presidente Bolsonaro à Polícia Federal, o Celso de Mello criou uma toga justa no Supremo Tribunal Federal. Os colegas do Celso de Mello ficaram espremidos entre a incoerência e a descortesia. Para ser coerente, a Suprema Corte precisa ser descortês com o decano às vésperas da sua aposentadoria, que está marcada para a próxima terça-feira. Por coerência, a maioria do plenário do Supremo deveria assegurar a Bolsonaro a mesma prerrogativa que foi concedida a Michel Temer, que foi autorizado a depor por escrito quando era investigado em 2017. Nessa hipótese, seria revogada a decisão do Celso de Mello, que ordenou à Polícia Federal que fizesse a inquirição presencial do Bolsonaro. E essa despedida do ministro seria ornamentada aí com uma descortesia, a descortesia de uma derrota. O Celso de Mello não deixou alternativa aos colegas. Durante, como já explicado, durante a licença médica do ministro, o colega dele, o Marco Aurélio Mello, divulgou um voto divergente, autorizando o Bolsonaro a depor por escrito, suspendeu o inquérito da Polícia Federal e transferiu a decisão final para o plenário eletrônico do Supremo, onde os ministros votam por escrito, sem debater. Aí, de volta ao trabalho, o Celso de Mello transportou esse julgamento do plenário eletrônico para o plenário físico, que vem se reunindo aí por videoconferência, né, durante a pandemia. Mas nesse novo ambiente, os ministros levam a cara à vitrine, expõem os seus votos, se sujeitam ao debate. Num colegiado onde a soma dos egos ultrapassa a dimensão do universo, as despedidas costumam ser marcadas por elogios, mesuras, muitos rapapés. No caso do Celso de Mello, essas mesuras todas, elas seriam sinceras, porque ele é, a admiração que os ministros nutrem por ele é sincera. Agora, a imposição de uma derrota ao homenageado seria inusual, mas o pior que poderia acontecer, nesse caso, seria os ministros permitirem que o apreço que eles nutrem pelo Celso de Mello interferisse na eventual formação de uma maioria favorável à concessão ao Bolsonaro da prerrogativa de depor por escrito, como já asseguraram a Michel Temer dois ministros do Supremo, o Luiz Roberto Barroso e o Edson Fachin, que, aliás, estarão no julgamento. Então, acho que não se pode confundir o apreço pelo decano com a decisão que será tomada. Mas, como disse, o Celso de Mello impôs aos colegas uma toga justa, porque se reconhecerem o direito do Bolsonaro, estarão impondo uma derrota ao decano na hora da despedida.
Vai lá, Azedo.
Toga justa é ótimo, gostei. É isso mesmo, eu acho que o José está 100% com a razão nisso aí, é um constrangimento. Eu não gosto de fazer previsões assim, com relação a julgamentos no Supremo, em temas que envolvem relações entre eles e tal. Tem certas discussões que a gente já conhece tanto o posicionamento deles em outras votações, que por semelhança dá para fazer uma estimativa sobre a votação, se a maioria vai para um lado ou para o outro. Mas essa aí realmente envolve esse afeto, né, que todos os ministros têm pelo decano. O Celso de Mello, por sinal, também está com a saúde muito debilitada, né, o que aumenta essa afetividade. Agora, eu concordo com o Josias, quer dizer, o pior dos mundos é submeter a esse tipo de sentimento uma decisão que deve ser baseada no bom direito, né? E há que se considerar que existe uma jurisprudência do próprio Supremo com relação a isso, no caso do Michel Temer. O Bolsonaro não quer depor presidencialmente. É muito ruim num caso como esse, porque ao ser inquirido pelo delegado, ele pode falar coisas que venham a se tornar contradições e levar a outras investigações, a outros depoimentos. Então, é mais seguro para ele e seus advogados que ele faça o depoimento por escrito, porque a pergunta não tem tréplica, né? Ele pergunta, ele responde e acabou ali. Não tem que ficar se explicando no caso de uma contradição eventual e tal. Eu concordo 100% com o Josias.
Muito bem. Thaís Oyama.
Bom, eu já disse aqui que eu acho um erro pedir esse depoimento presencial do presidente Bolsonaro, porque se a lei deixa uma brecha para isso, não é claro quanto à obrigatoriedade ou não de um depoimento presencial, então usa-se o fato precedente. O fato precedente é o depoimento do ex-presidente Michel Temer, que foi sim, teve sim o direito de depor por escrito, né? E esse direito não foi dado ao presidente Bolsonaro. Agora, o ministro Celso de Mello, decano, insensado, já deixou claro que ele não pensa assim. Ele quer que o presidente deponha presencialmente e ele vai dizer isso de novo nessa sessão plenária que vai ser a grande despedida dele enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Ele vai sair de lá coberto de glórias, essa sessão é para ele ouvir elogios, é para ele ser, agradado, badalado, reconhecido e para ele fazer esse que vai ser o seu grande discurso de despedida e vai ser em torno desse assunto, ou seja, ele vai defender a igualdade dos homens perante a lei e a injustiça de privilegiar castas de poderosos. Ou seja, é uma causa inatacável. Quem há de ser contra isso, não é? É, inclusive, muito mais confortável do que se ele tivesse que fazer parte da segunda turma, logo mais vai decidir sobre a suspeição do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Nesse caso, já não seria um discurso lindo e inatacável, porque de alguma forma ele ficaria vulnerável, ou pelo menos ele atrairia a ira de um dos lados, os contra Moro ou a favor do Moro. Esse discurso não, esse discurso é inatacável e vai ser o grande finale do decano, né? Para Bolsonaro, para o presidente Bolsonaro, essa decisão que vai sair do plenário também, na minha opinião, é um ganha-ganha, porque não tem nada muito que acrescentar, que ele possa acrescentar nesse inquérito. Mas, digamos, se é dado a ele, se for dado a ele o direito de responder por escrito, muito que bem. Ele manda lá a AGU escrever as respostas para as perguntas que lhe forem enviadas e esquece o assunto. Até porque ele tem outros assuntos muito mais cabeludos para tratar, inclusive no STF. Isso aí nem preocupa tanto ele. A AGU responde e acabou o assunto. Se insistirem, se o plenário decidir que ele deve ir presencialmente, aí ele vai deitar e rolar, porque daí ele vai poder fazer o papel que é um dos preferidos dele, que é o de presidente perseguido pelo STF.
Muito bem, são 5 horas e 44 minutos. A gente vai para mais uma rápida pausa, um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1 e daqui a pouco a gente volta com muito mais debate na programação da PAN.
3 em 1. Agora você vai ficar por dentro de tudo que rola no mundo das celebridades.
Nem acredito, você tá na PAN, meu amor.
Léo Dias e Lígia Mendes estão todos os dias na Jovem Pan para te atualizar e não deixar escapar nada.
Você tá na PAN, eu tô na PAN.
Então não perca o Tô na PAN, de segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia no rádio e na Panflix. E a partir do meio-dia, mais 30 minutos de conteúdo exclusivo na Panflix.
Me aguarde.
Tô na PAN. Oferecimento, use hashtag.com.
O maior evento de inovação, transformação digital e empreendedorismo da América Latina. Totalmente online, gratuito, com tradução simultânea e grandes nomes do Vale do Silício. Mark Terpening, cofundador da Tesla e mais 100 palestrantes referência em transformação digital de 1 a 30 de outubro. Inscreva-se agora no Silicon Valley Web Conference em www.startse.com/svwc.
Patrocínio Grupo Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Olá, eu sou o João Kepler.
Eu sou o Pedro Ivo Moraes.
Nós somos os seus professores do curso Empreendedorismo 4.0, não é isso, Pedro?
Isso mesmo, João. Estamos aqui para parabenizar você, querido empreendedor, pelo Dia do Empreendedor.
Exatamente. Por isso, nós estamos aqui também para te dar um presente da Semana do Empreendedor.
Que é o quê, Pedro? Estamos com um desconto específico durante essa semana toda para você fazer o nosso curso Empreendedorismo 4.0.
Vamos lá. Nós vamos te ensinar a aprender a empreender. Aproveite.
Nesta segunda-feira, Augusto Nunes e a bancada de formadores de opinião entrevistam o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, em mais uma edição do Direto ao Ponto. Então não perca, nesta segunda-feira, a partir das 9h30 da noite, Direto ao Ponto, na Jovem Pan e também na Panflix.
No próximo Conselho de CEO, eu converso com Arthur Grimbaum, o executivo que comanda o Grupo Boticário. E ele vai contar pra gente um pouco mais sobre os rumos da empresa e sua trajetória profissional. Então, não perca mais uma edição do Conselho de CEO, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Até lá!
Em um.
de volta aqui com 3 em 1 na programação da PAN e olha, gente, reportagem do jornal Folha de São Paulo informa que o governo federal estuda acabar com o desconto de 20% concedido automaticamente para contribuintes que optam pela declaração simplificada do imposto de renda da pessoa física para financiar o programa Renda Cidadã. A medida atinge mais de 17 milhões de pessoas. No modelo simplificado, há uma redução padrão de 20% do valor dos rendimentos tributáveis, abatimento que substitui todas as outras deduções. O limite atual desse desconto é de quase R$17 mil por contribuinte. Ainda segundo a publicação, o formulário simplificado da declaração do imposto de renda pode deixar de existir após 45 anos, desde a sua criação. Luiz Carlos Azedo, e aí, hein? A bola tá contigo.
Aí eu pago imposto pra caramba. Imposto descontado em folha, imposto quando tem algum freelancer. A gente paga muito imposto. E esse desconto simplificado facilita a vida de todo mundo. Porque você faz a declaração, eles fazem os cálculos e você tem esse desconto. Eventualmente paga o imposto, ou então fica isento, recebe alguma coisa. Não tem aquela trabalheira de ter que fazer a declaração completa. Isso para as pessoas que não têm muito patrimônio, que têm poucos bens e que têm uma fonte de renda fixa, o pessoal assalariado, facilita muito a vida das pessoas, né? E evita ter que gastar dinheiro com contador, essas coisas. Evita erros, que às vezes são erros bobos, mas que atrapalha a vida de todo mundo, oneram o trabalho da Receita. Isso é um retrocesso. Agora, o governo está numa sanha desesperada para aumentar a arrecadação. Eles vão fazer todas as maldades para aumentar a arrecadação. Se puderem criar um novo imposto, vão criar um imposto sobre as operações financeiras digitais. Aí agora, com o Pix, por exemplo, um monte de gente que estava fora do sistema bancário vai ser incluído no sistema bancário. E aí eles querem meter a mão no bolso de todo mundo. É isso.
Perfeito. Josias e Thaís, vou pedir para vocês dois minutinhos cada um. Por favor, Josias.
Até mais breve que isso, Paulo. A ideia do Ministério da Economia é a de modificar a declaração anual do ajuste de imposto de renda, eliminando a modalidade que permite abater 20% dos rendimentos tributáveis sem comprovação de gastos. Isso está previsto no modelo simplificado do imposto de renda. O governo estima que essa mudança renderia ao Tesouro algo como R$25 bilhões por ano. É esse o montante que o governo deixa de arrecadar com essa modalidade de declaração de imposto de renda. Em tese, esse dinheiro seria destinado ao financiamento do Bolsa 2022, que é a versão vitaminada do Bolsa Família. Mas há aí dois problemas, um técnico e outro político. O problema técnico é que, pela regra do teto de gastos, o aumento de tributos ele não pode ser usado senão para abater a dívida pública. Esse dinheiro não pode ir para financiar programas novos, como esse Renda Brasil ou Renda Cidadã, ou o nome que se queira dar. E o problema político é que, a pretexto de agradar as parcelas mais humildes da sociedade, o Bolsonaro, com esta providência, desagradaria a classe média, o eleitorado de classe média. Então você tira de um lugar, você cobre com um cobertor e descobre o outro segmento da sociedade. Então é uma decisão que o presidente teria que tomar e não é uma decisão simples. Então tem o problema técnico e o problema político.
Perfeito. Thaís Oyama.
Paulo, nós caminhamos com isso para a quinta tentativa do governo de achar uma fonte de financiamento para o Renda Brasil ou Renda Cidadã, né? É o novo balão de ensaio do governo que foi lançado na quinta-feira pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Era disso que ele estava falando quando ele falou daquele imposto, uma tentativa de imposto fora do teto, dadadá. Bom, está aí caminhando, como sempre o governo lança meia informação e vê como é que cai. E agora o Márcio Bittar está vendo como é que isso cai também junto ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e na semana que vem a gente vai saber como que, se isso vai para frente ou não vai. Mas o problema é que, como o José falou, isso não abre primeiro, não abre espaço no teto de gastos, e depois mexe com a vida de 17 milhões de pessoas da classe média. Como a gente já viu que o presidente Bolsonaro está querendo fazer uma omelete sem quebrar os ovos, eu desconfio que esse balão vai estourar de novo antes de subir.
Muito bem, olha, no início do programa eu perguntei para você, ouvinte, você espectador, o que, que você achou do encontro entre Bolsonaro, Dias Toffoli, Davi Alcolumbre e Cássio Nunes. E aí vocês enviaram seus vídeos pro WhatsApp da PAN, então chegou a hora no 3 em 1. Fala, excelência!
Boa tarde, pessoal aí da PAN. Boa tarde, galera do 3 em 1. Sobre a questão do dia, hoje de manhã eu vi o Zé Maria Trindade, o grande Zé Maria, fazendo uma analogia com o livro A Revolução dos Bichos, e que foi muito pertinente. Você não pode querer entrar no chiqueiro, dormir com os porcos, comer com os porcos e achar que só você vai sair limpo. Quem dorme com os porcos, come com os porcos, sabe muito bem onde é o seu lugar. Esse encontro é só mais do mesmo. Aqui é Paulo de Morrinhos, boa tarde.
Boa tarde, equipe do 3 em 1. Sobre a questão de hoje, eu não vejo necessidade nenhuma de ficarem se encontrando. Acredito que isto é mais uma vez mostra a fraqueza institucional a que esse governo tem ao se relacionar com os outros poderes. Deveria se preocupar muito mais em escolher uma boa pessoa, se é que não o fez. Obrigado, meu nome é Einar, sou de São Paulo.
Muito bem, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação de todos vocês aqui enviando seus vídeos. Olha, Thaís Oyama, eu particularmente gostei muito do primeiro, por conta daquele escudo maravilhoso que estava bem atrás dele, escudo do Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista, estava maravilhoso. Mas enfim, mais algum comentário? A gente tem 2 minutinhos, alguém quer fazer alguma observação ainda sobre esse encontro ou algum outro tema que a gente tenha falado? A gente ainda tem 2 minutinhos, você quer?
Eu queria só lembrar que o presidente Trump agora milagrosamente se recuperou. Acho que foi a recuperação mais rápida do Oeste, não é? Ele acaba, ou ele vai sair do hospital agora, e eu acho surpreendente.
19 horas, Thaís Oyama, o nosso produtor Renato acaba de me avisar aqui no ponto.
Então, ele vai sair do hospital, mas a gente tem que lembrar que a Casa Branca não é uma casa como a nossa casa, né? Ele está indo para casa, mas é um lugar em que tem lá toda uma estrutura em que ele deve continuar o tratamento, porque por mais incrível que seja o presidente Trump, uma recuperação assim, nessa velocidade, é algo que nunca se viu, né? Ainda mais sabendo que ele teve problemas para respirar e teve que receber oxigênio complementar e tudo mais. Mas uma eleição é uma eleição, não é, Paulo? Ninguém quer saber de perder tempo com isso. Com certeza. Negócio de Covid-19, não.
Com certeza. Tchau, Thaís Oyama. Beijo pra você. Até amanhã.
Outro, Paulo. Até amanhã. Tchau, Azedo. Tchau, Josias. Tchau, audiência.
Azedo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no 3 em 1. Viu? Um abração pra você.
Eu que agradeço a honra. Boa noite aí para os ouvintes, né? Que daqui a pouco escurece, para a Thaís e para o Josias e para você, Paulo. Muito obrigado.
Valeu, Azedo. Tchau, Josias, querido, até amanhã.
Tchau, tchau, Paulo. Boa tarde, boa noite a todo mundo e até amanhã.
Muito obrigado a você que ficou conosco até aqui. Olha, deixa eu dar um recado. Hoje às 9 horas da noite tem o Direto ao Ponto com o nosso Augusto Nunes e ele vai receber o governador Wilson Witzel, governador afastado do Rio de Janeiro, entrevista imperdível e exclusiva aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau, gente. Valeu, até amanhã.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade aqui.
Os principais fatos da política e da economia, analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Não há. Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana SA, Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.